Divino Ronaldo, a voz do campo.
Olá, boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Vamos chegando, chega para cá, vamos começando o programa. Hora de almoço, vamos almoçando, vamos conversando. Tem entrevista hoje, tem uma coletiva de imprensa que eu participei lá na cidade de Uberlândia. É coisa internacional hoje, viu gente? Inclusive com tradução do inglês. Então vai ser bem bacana e você está convidado a estar conosco. Seja muito bem-vindo aqui na Morada do Sol, seja muito bem-vindo aqui no Morada no Campo. É muito bom começar a semana junto com você. Hoje eu vou trazer aqui, aconteceu na cidade de Uberlândia, na última quinta-feira, a inauguração de uma unidade misturadora de fertilizantes especiais da Haifa Fertilizantes. É uma empresa israelense que detém 30% do mercado mundial de fertilizantes especiais. Já está presente no Brasil há 20 anos e inaugurou a sua primeira unidade no Brasil. E eu fui convidado para estar lá. E o Mot Levin, que veio direto de Israel para estar aqui nessa inauguração, é o CEO mundial da empresa, bateu um papo lá com a gente, com a imprensa. E ele não fala português, então ele falou em inglês. E a Juliana Feldman, que é a diretora executiva da Haifa para a América do Sul, é quem fez a tradução. Então vai ser, daqui a pouquinho, bem interessante e eu tenho certeza você vai gostar. Toda segunda-feira, Douglas Mistura, engenheiro agrônomo, especialista em gestão estratégica do agro, nos traz o Minuto AgroVision.
Minuto AgroVision. Dicas de gestão estratégica no agro, com o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
Amigo produtor rural, você já se pegou em dias em que parece que tudo está complicado demais? Problemas com a equipe ou perdendo sono com os compromissos assumidos em sua fazenda? Meu nome é Douglas Mistura, sou engenheiro agrônomo, especialista em gestão estratégica e toda segunda-feira trarei dicas técnicas para você sobre gestão estratégica no agro e como estas ações podem facilitar seu dia a dia. A dica de hoje é como aliviar a tensão através da gestão. O primeiro passo é ter uma visão clara do que você quer para o futuro, seja um negócio rentável ou uma forma de manter as tradições da família. Seja qual for o objetivo, defina suas metas de curto, médio e longo prazo. Isso ajuda a organizar as ideias e tomar decisões com mais segurança. Fique de olho no mercado e acompanhe os preços, as demandas das safras e as novidades tecnológicas. Use ferramentas simples para entender melhor seu desempenho e seus custos. Você passará a ajustar suas decisões com base em informações sólidas. Fortaleça sua equipe com treinamentos. Delegue tarefas operacionais e transmita confiança. Isto gera engajamento e comprometimento. E lembre-se, quando você cuida das pessoas, as pessoas cuidam da sua empresa. Organização e planejamento são a chave para o sucesso no campo. Quer ajuda? A DM AgroVision está de mãos dadas com você para garantir que sua propriedade prospere. Um grande abraço e até a próxima semana com mais uma dica sobre gestão estratégica no agro.
Você ouviu Dicas de Gestão Estratégica no Agro, no Minuto AgroVision, com o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
Na DM AgroVision, o futuro da sua empresa rural está em boas mãos. Com anos de experiência, aliamos tradição e inovação para oferecer soluções estratégicas que garantam a sustentabilidade, o desenvolvimento e a transição eficaz de lideranças. Transformamos desafios em oportunidades, com diagnósticos precisos, planejamento estratégico e mentoria para líderes e sucessores. Construa um legado sólido e preparado para o amanhã. Entre em contato pelo WhatsApp 649-9614-5288. DM AgroVision. Seu legado em boas mãos.
Toda segunda-feira também, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. Celebramos 20 anos da existência de títulos agrários no Brasil, que provocaram uma grande revolução no sistema de crédito e financiamento. Hoje, os títulos privados do setor financeiro representam cerca de R$1,2 trilhão, enquanto o crédito oficial está na casa de aproximadamente R$700 bilhões. Portanto, 20 anos comemorando, e eu conversei com Ivan Vedequim, hoje consultor, foi secretário da Política Agrícola ao lado do ministro Roberto Rodrigues, em 2003 a julho de 2005. E o Ivan liderou a criação dos títulos do agronegócio, que é uma legítima revolução, trazendo o mercado de capitais para dentro do nosso sistema agronegócio. Ou seja, uma importante ação lá no passado, que repercute positivamente hoje e que precisaremos ainda muito mais do capital do setor do mercado financeiro para o futuro e o desenvolvimento do nosso agronegócio. Parabéns, Ivan Vedequim e todo aquele grupo que criaram ali os títulos agrários, uma revolução no funding do agronegócio. Até a próxima!
Tejão, aquele abração para você. Até a próxima segunda-feira. Antônio Resch nos fala sobre o mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch.
Olá. O estado de São Paulo é o maior gerador de bioeletricidade a partir de biomassa, contribuindo diretamente para a redução da emissão de gases do efeito estufa. De acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a Única, a geração de bioenergia no estado entre janeiro e outubro de 2024 foi de 10.810 gigawatts. Estima-se que essa produção de bioeletricidade gerada pela rede tenha evitado a emissão de quase 2 milhões e 700 mil toneladas de CO2 na atmosfera. Para comparar, o mesmo resultado seria obtido com o plantio de 18 milhões e 500 mil árvores em 20 anos. Existem no estado 210 usinas termoelétricas autorizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, quase 50% do total no país. E os principais combustíveis utilizados por elas para gerar energia são o bagaço e a palha da cana-de-açúcar. O país produziu 28.100 gigawatts dessa energia bioenergética, sendo que São Paulo foi responsável por 44,2% do total. A cana-de-açúcar tem todos os motivos para ser o principal negócio do agro de São Paulo.
Valeu, Resch, um abraço para você, até a próxima segunda. Eu vou para o intervalo comercial e volto já já, trazendo essa coletiva, trazendo essa palestra, trazendo essa entrevista internacional para vocês aqui no nosso Morada no Campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida faz com que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido o seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira em caso de perda do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Na última quinta-feira, dia 30, a Raifa Fertilizantes inaugurou a sua primeira indústria no Brasil. A Raifa já está no país há 20 anos. Ela foi fundada em Israel em 1966. Há 20 anos atrás chegou no Brasil e agora inaugurou a sua unidade misturadora de fertilizantes especiais na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Eu fui convidado, juntamente com outros jornalistas especializados em agronegócio, para acompanhar a inauguração dessa indústria. Na oportunidade, teve a coletiva de imprensa com o CEO da Haifa Group, o Mot Levin. Ele é de Israel, estava na Índia. Da Índia veio para o Rio de Janeiro, participou de uma reunião no Rio, depois foi para Uberlândia para essa inauguração. E eu vou trazer para vocês aqui a conversa com o Mot Levin. Ele não fala português, a diretora executiva da Haifa para a América do Sul, a Juliana Feldman, é que faz a tradução dessa conversa com o Mott Levin. Eu vou compartilhar com vocês agora.
We see that the world, the planet.
O planeta está nos dando sinais, enchentes catastróficas, incêndios bíblicos na magnitude que eles têm ocorrido, secas intensas por falta de chuva, e que nós estamos recebendo esses sinais do planeta.
So it's not only the planet, also the human.
E não só o planeta está nos dando sinais, mas também a humanidade. Nós estamos enfrentando problemas logísticos por conta de guerras, né? Problemas de abastecimento de insumos por conta das guerras aí que têm ocorrido no mundo.
Now you might ask, okay, so what is the relevance for Haifa?
Então vocês podem se perguntar qual é a relevância dessa informação tanto para Haifa e mais ainda para Uberlândia.
So here is the essence of the story of Haifa.
Então a Haifa foi criada em Israel, né, fundada na década de 60. E esses termos sustentabilidade, inovação e variabilidade são parte da história da Haifa.
But the state of Israel back in all the time, even now.
Isso porque o Estado de Israel foi criado com muita restrição de recursos naturais e com vizinhos e com um ambiente ao redor dele que não é muito amigável à presença. Então é praticamente como uma ilha e com uma necessidade crescente de alimentação, né? Demanda por alimentos por conta da migração dos judeus na época em que foi criado o Estado de Israel.
These constraints created.
Então, essas restrições é que motivam e fazem os israelenses serem criativos e inovadores para buscar alternativas para alimentar essa população e essa demanda por comida. Israel é um país muito conhecido pelas suas inovações tecnológicas, né, e por serem muito inovadores, e por ser um país de startups, é o país das agtechs também, né?
And again, innovation.
E quando as pessoas vivem numa zona de conforto, sem estarem restringidas ou ameaçadas, elas realmente não têm tanta motivação para desenvolver a criatividade delas frente a essas escassez de recursos.
In the last couple of days,
nos últimos três dias, nós estávamos participando do evento Fertilizer Latino-Americano no Rio de Janeiro, que é um evento que reúne toda a indústria e o setor para a América Latina, né? Fornecedores e indústria. E o Motti fez a abertura do evento e na palestra dele de abertura, ele comentou que o Estado de Israel tem 0,2% da área do território brasileiro. Fez essa comparação.
0,6% of India.
0,6% do território da Índia e 1% do território mexicano é o que representa o território israelense.
So Israel became.
E com toda essa restrição de área, ser capaz de produzir alimento e de ter o nível de inovação e tecnologia que Israel tem, ele representa um piloto para os demais países que têm essa mesma demanda crescente por alimentação.
By the way, also company named Netafim.
Sim, aí ele está citando uma companhia fundada na mesma época da Haifa em Israel, a companhia Netafim, que desenvolveu a irrigação por gotejo e que também está presente em muitos países.
Both companies were established during the 60s.
E as duas empresas serem criadas na década de 60 não é uma coincidência, é o fato de que realmente se precisava buscar a solução para produzir alimentos e poder fazer agricultura num país como Israel.
The combination of the drip irrigation systems.
E a combinação dos equipamentos de irrigação com os fertilizantes hidrossolúveis que são produzidos pela Haifa é o que nós chamamos de fertirrigação, que é um conceito criado nessa época pelas duas empresas. É trazer fertilizante para as plantas através do sistema de irrigação por gotejo com com fertilizantes de alta tecnologia.
So far,
até agora ele falou do background, agora ele vai começar a falar da companhia. Ele falou do contexto e vai falar um pouco agora da Hive.
It was important that you will understand the context.
É muito importante entender o contexto e entender o que está acontecendo na agricultura e em termos de solução para entender o restante do mundo.
So Haifa was established back in the 60s.
A Haifa teve a capacidade inovadora de transformar o nitrato de potássio de uma substância química usada em laboratório para um fertilizante que fosse possível ser usado na agricultura. É importante mencionar que isso não é um produto novo, como eu comentei, ele era já uma substância química existente, ele só não era produzido em larga escala e não podia ser usado em agricultura, e isso aconteceu na década de 60 graças à Haifa. Ela não é a única produtora desse produto, existem outras empresas no mercado que produzem, ele cita o exemplo da SQM chilena, mas ele diferencia as duas empresas no método de produção e na finalidade do produto. A SQM tem o nitrato de potássio como um subproduto dentro das suas produções. Eles estão mais enfocados na produção de lítio e dali o subproduto é o nitrato de potássio, enquanto nós produzimos o nitrato de potássio a partir da síntese de amônia e mistura com o cloreto de potássio do Mar Morto.
So, until the 60s,
ele cita outros usos do nitrato de potássio como produto químico. Ele é explosivo, poderia ser usado em fogos de artifício, em cerâmica, vidro. Ele tinha outros detergentes, né? Outros usos químicos que não agrícola.
Until Haifa came with the process.
Ele está ressaltando os aspectos de qualidade do nitrato de potássio produzido pela Haifa em termos de solubilidade, não ter presença de nenhum contaminante que não possa ser usado na agricultura, sem metais pesados e de alta pureza. E isso começou nos anos 60, mas a partir daí o que a Haifa fez foi aumentar o know-how e a expertise dela, o conhecimento sobre os mercados, as culturas, os diferentes ambientes de produção no mundo, em termos de clima, de característica ambiental.
Então,
a partir daí, com o desenvolvimento desse conhecimento dos ambientes e das condições e das necessidades de cada cultura, a Haifa saiu de uma empresa que criou um produto para uma empresa hoje que tem mais de 500 produtos em seu portfólio. Então, ele está comparando que os diferentes ambientes de produção variam no sentido de que cultivar uma mesma cultura, vamos dar um exemplo de um pimentão ou de uma pimenta na Baja Califórnia, no México, é muito diferente de você produzir isso na Holanda, né? São outras condições, você precisa inclusive até de outras variedades de planta de uma mesma espécie. E assim funciona também com os fertilizantes. Você não consegue ter um só balanço NPK ou um só fertilizante convencional para ser usado para todas as culturas e para todas as situações. Então, a Haifa busca soluções customizadas para cada região e para cada cultura. E de macronutrientes, micronutrientes e também biofertilizantes e todos os tipos de combinação de tecnologias que possam ajudar a planta a aproveitar melhor os insumos que são aplicados no campo.
Bom, hoje aqui no programa, então, é uma entrevista um pouco diferente, né? Vocês estão acompanhando a coletiva de imprensa que aconteceu na última quinta-feira na inauguração da unidade misturadora de fertilizantes especiais da Haifa Fertilizantes, uma empresa israelense. E nós estamos ouvindo o CEO da Haifa Group, o israelense Mot Levin, que esteve no Brasil para essa inauguração, com a tradução da diretora executiva da Haifa para a América do Sul, a Juliana Feldman. Eu vou para o intervalo comercial e nós voltamos já já e vamos continuar acompanhando essa palestra interessante, bem bacana, do senhor Mot Levin.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv, você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do Campo à Mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo o agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. A Raifa Fertilizantes, que está no Brasil já há 20 anos, inaugurou na última quinta-feira, em Uberlândia, Minas Gerais, a sua unidade misturadora de fertilizantes especiais. E eu fui convidado para estar lá. E teve uma coletiva de imprensa com o CEO mundial da empresa, o israelense Mot Levin. Ele está falando da empresa, falando da importância do Brasil, falando da importância dos fertilizantes especiais para a agricultura e está sendo traduzido pela Juliana Feldman, que é a diretora executiva da Raifa para a América do Sul. Vamos continuar acompanhando essa coletiva de imprensa tão interessante.
Ele está ressaltando e deixando bastante claro, para contextualizar, que nós não estamos falando das commodities e nem dos fertilizantes convencionais na casa dos milhões de toneladas, né? Nós então não estamos falando de escala. A Raifa é uma empresa de especialidades que traz uma grande eficiência fabril, né, com baixíssima geração de resíduos, não poluentes e com pouquíssimo uso de água. E otimizar o uso de água e toda a tecnologia envolvida na produção desses fertilizantes também é olhar para o lado ambiental e ter eficiência e trazer especialidade. É isso que ele quer ressaltar, que nós não estamos no ramo das commodities e dos grandes produtores de nitrogenados, potássicos e fosfatados, tá? Não se trata disso.
So if I need to summarize it,
então, a Raifa, como filosofia, acredita desde a sua criação que é possível fazer mais com menos. Né? Então, você consegue otimizar e incrementar a produção por hectare, por área, e, ao mesmo tempo, reduzir a quantidade de insumos aplicados, tanto de água quanto de fertilizante, através do uso de melhores tecnologias e de melhores práticas. Então, ele gostaria de tocar no ponto da tecnologia e comentar as características de algumas gerações de agricultores que tendem a repetir o que era feito por outras gerações e que ainda tem bastante apego e talvez uma resistência a uma mudança de mentalidade mesmo e de visão sobre implementação de tecnologia no campo.
So one of our most important values of Haifa.
E ele ressalta que para a Raifa é muito importante o compartilhamento de informação. A Raifa não se considera uma empresa paternalista que está vindo para ensinar o agricultor uma forma melhor de fazer o que ele faz, mas simplesmente ela acredita que compartilhar a experiência que a gente adquiriu com mais de 60 anos de história e o fato de ser uma empresa global presente em outros países que entende a variabilidade dos ambientes de produção e as restrições de produção e essa capacidade inovadora, compartilhar essa informação é a maior contribuição que a Raifa vê que ela pode fazer para a agricultura.
So being a company which invented
Então, ao ser uma empresa que participou da criação da nutrição de precisão, que é a fertirrigação de gotejo, a Raifa entende que é uma missão compartilhar toda a informação adquirida. Então, nós temos no nosso website com 14 línguas diferentes, todas as informações de campo, de ensaios, todo o conhecimento que a Raifa tem por filosofia, ele está lá todo compartilhado, porque é isso que nós acreditamos que é a nossa contribuição
And it's not only about a website, obviously.
Esse é um ponto importante que ele toca, que a Haifa não é só um website, né? O compartilhamento de informação e o engajamento da Haifa com o mercado é feito através de 18 subsidiárias no mundo, em diferentes países que administram um território e fazem a presença, organizam toda a estratégia e a presença da Haifa nesses mercados. Mas ele ressalta que também, por filosofia, a Haifa acredita que a melhor forma de fazer isso é que os administradores e o time nessa subsidiária sempre sejam pessoas daquela região, são locais. A Haifa não traz alguém de fora para administrar e ensinar agricultura para um país com alguém de fora. Toda a equipe é sempre de pessoas locais, do local.
Our portfolio of products.
Então ele já descreveu basicamente a variedade de produtos que nós temos, né? As linhas que nós abrangemos. E agora, além dessa diversidade de portfólio, nós estamos dando o passo de fazer uma expansão territorial mesmo, uma expansão no mercado.
Last week we've been again the three of us before you all we've been in Mumbai.
Então, a gente, antes do Rio, nós estávamos na Índia reunidos com o autogerenciamento da Haifa e aproveitando esse momento de reunião na Índia para fazer o lançamento da 18ª subsidiária, que é a Haifa Índia. Ele está citando a Índia porque é o exemplo que vai trazer também para a realidade aqui de Uberlândia. Quando nós definimos um território como a nossa plataforma de crescimento, a gente vê esse potencial de crescimento, nós investimos nesse território.
The potential of India, I think it's quite clear.
E não vai entrar em detalhes sobre o potencial da Índia. Ele convida a todos, se tiverem curiosidade, que ele ficaria feliz de falar depois da entrevista, mas ele sim gostaria de falar do Brasil e do potencial que toda a América Latina, não só o Brasil, tem para o grupo. Então, quando a gente novamente acredita que um território tem potencial para investimento, nós começamos a trazer recursos e é isso que nós estamos fazendo aqui em Uberlândia. Essa unidade de produção que nós estamos lançando hoje tem um papel muito importante na nossa expansão aqui no Brasil. A decisão de colocar a primeira unidade de produção da Haifa em Uberlândia foi estratégica, pela proximidade dos mercados que nós precisamos atender e que nós hoje temos maior participação. Mas é claro para o grupo que nós não vamos nos manter apenas com essa unidade, que nós estamos avaliando outras regiões potenciais em que a gente deve ter um mercado crescente para fazer novos investimentos como o que nós estamos fazendo aqui. O investimento que nós estamos fazendo aqui em Uberlândia vem do fato de nós entendermos que para poder expandir dentro do Brasil, nós precisávamos eliminar ou pelo menos reduzir a dependência dos nossos clientes e do nosso mercado aqui, dos produtos importados da Europa, de Estados Unidos e de outras regiões, né? Hoje, nossa linha toda no Brasil é importada, então o fato de colocar uma unidade de produção aqui faz encurtar esse caminho, tem um olhar não só logístico de encurtar tempos e facilitar o nosso acesso, mas principalmente de ter maior flexibilidade e maior capacidade de atender melhor os nossos clientes.
My colleague here, Issy, raised attention that I didn't mention.
Nós estamos relembrando também uma linha de produto que não foi mencionada, que é a linha de CRF, que são os fertilizantes de liberação controlada. É uma linha extremamente importante, que pode ser usada em pomares, pode ser usada em sistemas também irrigados ou em sistemas de sequeiro, que nós chamamos, né, sem sistemas de irrigação. E ela não é uma linha feita para ser usada via fertirrigação como os produtos originais da Haifa. Essa é uma segunda linha que nós temos de alta tecnologia que veio com o desenvolvimento do nosso know-how ao longo dos anos. Então, A Haifa não está só no mercado de fertirrigação, nós estamos também no mercado de culturas de alto valor agregado, de alta tecnologia empregada, trazendo o fertilizante de liberação controlada, que agora ele vai explicar um pouco mais.
Eu just want to explain to you what is the mechanism.
Então ele estava explicando um pouquinho como funciona a tecnologia CRF, né, do fertilizante de liberação controlada. É, basicamente, nós estamos utilizando os mesmos fertilizantes hidrossolúveis de alta pureza e solubilidade, granulados, e nós recobrimos com um polímero bastante fino, com uma tecnologia tal que esse nutriente pode estar em contato com as raízes sem causar nenhum tipo de dano, porque ele realmente é um produto puro. Ele faz uma liberação por difusão, então é uma característica química de mudança de diferença de concentração no ambiente. Então, só quando ele está dentro do solo e quando existe o aumento da temperatura no solo, que ou seja, entre o dia e a noite, essa variação é que durante o dia, com o aumento da temperatura, faz o nutriente ser liberado para o solo e para as raízes das plantas que estão crescendo em volta desse nutriente. E o polímero tem uma tecnologia tal que nós conseguimos definir e determinar o tempo em que esse nutriente deve ser liberado para a planta, tá? Em que velocidade, em que momento. E isso a gente consegue, acompanhar e atender a necessidade de cada cultivo, né? Cada planta, assim como o ser humano tem uma necessidade de uma dieta diferente de uma pessoa para outra, as plantas também. Elas têm necessidades diferentes de alimentação e de momentos de recebimento de cada nutriente, fazendo um paralelo com os humanos, de cada vitamina ou se é um carboidrato ou uma proteína, tá? Então, cada elemento que a gente coloca para a planta no solo tem que estar disponível no momento do ciclo. E é isso que o polímero faz. Ele consegue liberar naquele momento exato em que a planta precisa e nós conseguimos definir se isso precisa ser liberado de um mês até um ano. Ele pode estar disponível ali para a planta e protegido, que é o mais interessante, né? Sem que ocorram perdas ou qualquer contaminação do ambiente. E aí ele faz o paralelo de um conceito hoje muito atual e que a Haifa compartilha, estimula e defende, que é o NUE, Nutrient Use Efficiency, né? O uso eficiente dos nutrientes. Então, assim, não é sobre quantidade que você come, é sobre a qualidade, se fizer uma comparação também com a nutrição humana, tá? Então, é isso que nós estamos pregando ao usar essa tecnologia no solo, porque nem em todas as regiões é possível usar a nutrição via água, como a gente faz na fertirrigação. Às vezes isso não é aplicável, às vezes esse investimento não é possível em certas regiões e em certos cultivos. Então, nós também temos essa outra tecnologia que, de certa maneira, reproduz a fertirrigação, que é uma alimentação extremamente precisa e diária para a planta. Nós reproduzimos isso na forma de um grânulo que libera aos poucos, diariamente.
Gente, que bacana, né? Nós estamos ouvindo o Mort Levin, CEO da Haifa Group, com a tradução de Juliana Feldman, diretora executiva da Haifa para a América do Sul. Vamos para mais um intervalo comercial e já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais e ainda aproveitar a natureza? Ou você quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde possa pescar, passear de canoa ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para rancho parcelados em até 130 vezes. Sem entrada, sem consulta ao SPC ou Serasa. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista.
Morada.
Hoje estamos tendo um programa bem diferente. Eu estou trazendo para vocês a coletiva de imprensa do Mott Levin, o CEO do Haifa Group, lá em Uberlândia, na inauguração da unidade misturadora de fertilizantes especiais da Haifa Fertilizantes.
Ele vai fazer um resumo, que é: nós começamos do contexto Haifa, empresa, né? Estamos falando do que está acontecendo no mundo hoje, que nós não podemos ignorar e que nós temos que ter responsabilidade, né? Nos tornar responsáveis por isso e tomar ações para que a gente possa minimizar os impactos que têm ocorrido nas últimas décadas, né? Então aí ele deu continuidade, resumindo, a nosso portfólio, apresentando as nossas soluções. E o fato dessas soluções virem de um país, né, com supostamente bastante restrições para a produção. Compartilhou com vocês a forma como nós estamos expandindo as nossas metodologias para o mundo, nossas tecnologias para o mundo. Então, apesar de que ele poderia voltar nesses temas e nessa sequência e falar por horas sobre cada um deles, ele vai ficar mais feliz em responder a perguntas de vocês para poder aprofundar no que for necessário. Só ressaltando como se trata de uma estrutura bastante automatizada que, para poder atingir essa tecnologia, nós estamos falando de uma estrutura enxuta, que vai iniciar com 20 empregados, com a possibilidade de expansão até 30, dependendo do número de turnos que a gente vai trabalhar. Tá? Mas, inicialmente, uma estrutura para 30 empregados.
In general, I would say that,
ele está querendo ressaltar que essa é uma estrutura inicial, mas que pode ser, ela é modular, ela é facilmente replicável a partir dessa primeira experiência. E a ideia é que a gente vá fazer essa replicação não só em outras regiões, outros estados, mas inclusive aqui é possível fazer essa ampliação também e através da modulação da estrutura.
Look, in general, we're a private company.
O Mott explicou como nós somos uma empresa privada, por política nós não abrimos volume investido. Mas como um paralelo, ele abriu sim alguns investimentos que nós temos feito em outras regiões, por exemplo, Israel, para fazer uma expansão da nossa capacidade de produção de algumas matérias-primas que são usadas nessas outras unidades no mundo. E como ordem de grandeza, nós estamos investindo numa fábrica de amônia, US$ 700 milhões em Israel. Mas, obviamente, que a gente não vai abrir todos os outros investimentos ao longo do mundo, mas essa da fábrica de amônia, porque isso já é divulgado em Israel, então essa não é uma informação sigilosa. Mas que o mais importante disso tudo não é o volume de capital aplicado, mas sim a capacidade de trazer e também ter aqui material armazenado, né, de estar mais próximo do mercado. Então, isso não se resume a um investimento feito numa estrutura, senão também o investimento em produtos que nós estamos trazendo aqui e em gerar valor para essa cadeia, né, para todo o setor aqui.
At this point of time, we do it out of Haifa resources.
A Haifa também investe em outras partes do mundo, então tem uma majoritariamente a capital Haifa. São poucas situações em que a gente busca instituições financeiras ou parcerias, porque nós também estamos adquirindo startups, também estamos investindo em tecnologia, mas a grande maioria é capital próprio, é uma empresa bastante sólida nessa questão.
Está
dizendo que não é necessariamente desconsiderada a possibilidade de buscar recursos financeiros com parceiros, mas que não foi algo cogitado nesse momento, porque aqui, mais importante para o grupo, não era uma questão financeira, senão o colocar a nossa pedra fundamental aqui e realmente estabelecer raiz e ter um marco aqui no mercado brasileiro, mais do que a quantidade de recurso envolvido nisso e se ele é próprio ou não. Nós estamos abertos para possibilidades futuras e trabalhar em parceria com qualquer instituição ou com apoio financeiro do governo, mas isso num futuro, dependendo das oportunidades de expansão que a gente avalie como viáveis e interessantes para a nossa estratégia local aqui. Ele está enfatizando que não é, que, como eu comentei, não é que a gente não estava aqui, mas é que a gente quer crescer aqui. E a partir do momento que a gente detecta uma engrenagem de crescimento, um potencial de alavancar crescimento, a gente de fato investe e fala para o mercado, eu quero estar aqui. Então, eles tomam um exemplo da Índia, que é, nós viemos da Índia por ter inaugurado uma unidade lá, uma subsidiária lá, uma filial. Mas não é que nós não estávamos nesse mercado antes. A gente já importava, a gente trabalhava com distribuidores, a gente tinha acesso ao mercado da Índia, mas a partir do momento que a gente sabe que ali nós precisamos ter capacidade de crescimento, é quando a gente, de fato, marca e ou cria subsidiária ou investe numa unidade de produção para ter capacidade de expansão. Esse é o ponto. Nós temos unidades de produção própria no mundo. As próprias estão em Israel, Canadá e França, e agora no Brasil. Mas quando ele fala de 18 subsidiárias, são as estruturas de negócio, né? A estruturação de uma equipe, de uma organização para atender o mercado, que traz os produtos e acessa o mercado através dos nossos distribuidores, tá? Mas não necessariamente a unidade de produção. Só que além dessas quatro próprias, nós também trabalhamos em outras regiões do mundo com parceiros que produzem para nós, né? Quando você contrata a manufatura e homologa a sua tecnologia, assim como outras empresas fazem produção na Índia, na China, né? Você traz a tecnologia e homologa para que uma outra empresa produza dentro da sua marca. Então, nós temos outras unidades de produção, só que não são próprias, aí são terceirizadas em outras partes do mundo também. Um dos fatores que mais pesou, sim, foi o fator logístico e a localização centralizada em relação ao país todo. Claro que normalmente as pessoas perguntam, né? Se você tem matéria-prima importada, por que não fazer essa estrutura perto de um porto? Mas é assim por conta da localização aqui, que está muito próxima dos mercados que a gente está nesse momento precisando atender com mais intensidade. O maior crescimento nosso nos últimos anos foi aqui na região central, sudeste, né? Estados de Goiás, Minas, São Paulo, Espírito Santo, essa região, essa faixa central do país, assim como o Santa Catarina e Paraná, os primeiros estados ali da região sul, então, e Bahia. Então, como essa faixa é a que tem maior crescimento e maior demanda para as linhas de produto que nós vamos misturar aqui, a localização de Uberlândia foi estratégica para que a gente tomasse a decisão, né? Uma questão logística. Por outro lado, as facilidades que a cidade apresentou, né? O setor industrial, o fato de ter esse distrito industrial, de ter toda uma rede já preparada para licenças, realmente um ambiente muito acolhedor para novas empresas que querem se instalar. Nós sentimos muito o acolhimento de parte de todos os sistemas de licenças, dos órgãos públicos e das autoridades. Foi realmente atrativo para que a gente pudesse estabelecer aqui. Nós não encontramos nenhuma dificuldade. Isso foi também, para nós, uma grata surpresa de que a gente fez uma boa escolha com o Uberlândia.
Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, chegamos ao final também dessa coletiva de imprensa da inauguração da unidade misturadora de fertilizantes especiais lá na cidade de Uberlândia. Só lembrando que a Haifa Fertilizantes, ela detém 30%, gente, de todo o mercado de fertilizantes especiais no mundo. O Brasil não está entre os 5 países que mais consomem, que mais compram os produtos da Raifa. O Brasil está em 6º ou 7º lugar, mas agora com esse investimento que eles fizeram lá em Uberlândia, eles esperam colocar o Brasil no top 5. Foi muito bom. Nós ouvimos então o Mort Levin, CEO do Raifa Group, com a tradução de Juliana Feldman, diretora executiva da Raifa para a América do Sul. Final do Morada no Campo. E eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente aqui na Rádio Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, uma tarde maravilhosa. Até amanhã, tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.